Nokia C1 e Z2 Plus, reveladas especificações e imagens dos flagships da finlandesa. Mark Zuckerberg criou sua própria inteligência artificial doméstica. Apple pode começar a fabricar iPhones na Índia. E Nintendo Switch terá hardware mais fraquinho que o esperado.
Esses são os destaques do canal Tech News que começa agora. Algumas semanas a gente tem falado aqui no canal Tech sobre o retorno da Nokia para o mercado de celulares. Primeiro com vazamento sobre o intermediário D1C e depois sobre os lançamentos dos novos feature phones da empresa. Mas agora finalmente chegaram algumas informações sobre os flagships que a finlandesa está preparando para o mercado, o Nokia C1 e o Nokia Z2 Plus.
Ao lado do D1C, o top de linha Nokia C1 já era um dos mais esperados novos smartphones da companhia, que deve marcar definitivamente o retorno da Nokia em um lançamento no primeiro trimestre do ano que vem. Agora surgiram novas imagens conceituais do aparelho, que mostram que ele poderá vir com um sistema duplo de câmeras, com 12 e 16 megapixels e flashes LED de tamanhos diferentes, câmera frontal de 5 megapixels e um display que ocupa uma boa parte da frente do dispositivo. As imagens também trazem algumas prováveis especificações do smartphone, incluindo o processador Snapdragon 830 e 4 GB de memória RAM. E três opções de armazenamento, 32 GB, 64 GB e 128 GB, todas com o Android 7.1 Nougat. Já o Nokia Z2, ao que tudo indica, será o segundo flagship da companhia para 2017 e teve suas especificações vazadas no Geekbench. De acordo com o teste de desempenho do site, o smartphone terá um chip quad-core Snapdragon 820 de 64-bit, 4 GB de memória RAM e Android 6.0 Marshmallow de fábrica. O teste não revelou mais que isso, mas outros boatos já indicavam que o aparelho poderia vir com um display de 5,2 ou 5,5 polegadas e contar com uma variante de 6 GB de memória RAM. Mas, como era de se esperar, a Nokia ainda não falou nada sobre os vazamentos ou os novos dispositivos.
E como se ser CEO do Facebook já não fosse trampo o suficiente, o Zuckerberg dedica suas horas vagas a alguns projetos paralelos. Em 2016, por exemplo, ele gastou mais de 100 horas para criar o seu próprio mordomo virtual, inspirado no Jarvis, do Homem de Ferro. E agora ele revelou o resultado desse projeto em um post lá na rede social.
O assistente criado por Zuckerberg já é capaz de controlar diversos recursos na residência do executivo, como a luz, temperatura, dispositivos conectados de música e segurança, além de aprender com os gostos e padrões do seu criador. Para controlá-lo, Mark pode enviar seus comandos a um bot do Facebook Messenger por mensagem de texto, ou usar um sistema de comandos de voz especialmente desenvolvido por ele, que funciona por meio de diversos iPhones instalados na casa. Apesar de descrever Jarvis como um desafio pessoal, Zuckerberg explicou que aproveitou o experimento para aprender mais sobre a atual situação da inteligência artificial e como ela poderá ser usada para outros fins, o que trará potencial, é claro, para o executivo trabalhar mais próximo de seus engenheiros dentro do Facebook e em outros projetos para a empresa.
Mas nem todas as notícias que saíram hoje sobre o Facebook foram boas. A rede social agora é a mais nova integrante da lista de empresas envolvidas em imbróglios com a União Europeia, que dessa vez está questionando o Facebook sobre o suposto fornecimento de informações enganosas durante o processo de aquisição do WhatsApp. E o Mark Zuckerberg pode acabar pagando uma multa bem salgada.
As supostas informações enganosas dizem respeito à mudança na política de privacidade do WhatsApp em agosto desse ano, quando usuários precisaram aceitar novos termos que passavam a permitir o compartilhamento de informações do serviço de mensagens com o Facebook. O problema é que em sua descrição da proposta de aquisição do WhatsApp, feita lá em 2014, o Facebook afirmou às autoridades da União Europeia que não misturaria informações das contas de usuário das duas plataformas. De acordo com a comissária da Europa para casos antitrust, Margrethe Vestager, a posição preliminar da comissão que investiga o caso é que sim, o Facebook deu informações incorretas ou enganosas durante o processo de aquisição do WhatsApp. Agora, a rede social terá até o próximo dia 31 de janeiro para se explicar ou enfrentar uma multa de até 1% de sua receita global, que em 2015 ficou em cerca de R$600 milhões.
Vocês devem lembrar da disputa que marcou parte da eleição americana entre a Apple e o Donald Trump, que queria trazer as fábricas da empresa de volta para os Estados Unidos. Pois é, parece que agora o presidente eleito vai ter que enfrentar um novo rival antes de cumprir com essa promessa, já que as indicações são de que a Apple deve começar a fabricar dispositivos na Índia.
De acordo com informações do The Wall Street Journal, a Apple já estaria discutindo com o governo indiano a possibilidade de fabricar os seus produtos na região para fazer incursões mais profundas no segundo maior mercado do mundo de telefonia móvel. A novidade faz parte da iniciativa Make in India, do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que deseja estimular a fabricação de tecnologias no país em troca de incentivos fiscais. Como a Apple atualmente não produz dispositivos na região, os preços dos iPhones indianos estão entre os mais altos do mundo, o que impacta diretamente nas vendas do dispositivo, que atualmente representam menos de 2% dos smartphones comercializados na Índia. As conversas teriam iniciado em setembro do ano passado, quando Tim Cook, CEO da Apple, se reuniu com Modi para discutir vários assuntos e, de acordo com relatos, já teria respondido positivamente ao convite para abrir uma base de produção na Índia.
Na semana passada, os primeiros rumores sobre as especificações do novo console da Nintendo, o Switch, surgiram na web e indicaram que ele teria specs inferiores à do PlayStation 4. Agora, esses boatos ganharam mais força com novas informações obtidas pela Eurogamer, e elas não dão muita esperança para quem esperava um hardware poderoso para o device.
Os boatos originais indicaram que a Nintendo teria optado por usar no Switch um chip NVIDIA Tegra X1 da quase datada arquitetura Maxwell, ao invés da mais poderosa arquitetura Pascal. Agora, as novas informações obtidas pelo portal revelam que o negócio será ainda pior que o esperado. Além da arquitetura Maxwell, o console trará uma versão capada do Tegra X1, com uma CPU rodando a 1020 MHz, clock 50% inferior à velocidade máxima do Tegra X1, e uma GPU rodando a 768 MHz, isso quando o console está conectado à doca. Quando desconectado, a velocidade da GPU do Switch cairá em 40% para apenas 307 MHz, assim como o clock da memória, que passará de 1600 para 1331 MHz. Os números colocam as especificações do Switch abaixo do PlayStation 4 e do Xbox One e sugerem que a Nintendo deverá continuar apostando em suas franquias com o dispositivo, sem trazer um hardware interessante o suficiente para atrair novos desenvolvedores.
O canal Tech News de hoje vai ficando por aqui, mas lá no site, você sabe, tem muito mais coisa interessante. Dá uma olhada.
Depois de ameaçar fechar as portas, Nubank diz que continuará no mercado e que veio para ficar. Duro de matar, Galaxy Note 7 ainda tem mais usuários do que LG V20 e o OnePlus 3T juntos. Nintendo confirma que Super Mario Run não receberá novas atualizações de conteúdo. E aí, vale o investimento?
E acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia. É só procurar pelo canal Tech com CH no final, lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat. A gente está em todas elas. E amanhã a gente está de volta. Até mais!